Fala, doutor Ivani, tudo bem? Aqui em casa tá todo mundo gripado e eu tô pensando seriamente nesses friozinhos das noites, comprar um aquecedor e também um umidificador, será? O que que você acha?
Oi, Gustavo, tudo bem? Antes de você sair comprando aí um monte de aparelho, aquecedor, umidificador, deixa eu te explicar melhor como é que eles funcionam para você decidir, tá bom? Realmente, assim, não só você, mas muitas pessoas ficam preocupadas durante essa época de inverno, porque criança não costuma ficar coberta, né? Você cobre bonitinho ele, quando você vai no meio da noite, a criança já se descobriu, já tá todo lá sem o cobertor, muitas vezes tá com a mãozinha gelada e às vezes até o rosto gelado. Então, muita gente faz a opção de comprar um aquecedor para o quarto. Outra coisa que é importante, assim, a gente não deve também encher a criança de um monte de cobertores no berço, principalmente se for um bebê pequeno. O ideal é você deixar a criança do berço sem cobertas, porque evita a chance de ele se sufocar por conta daquela história da morte súbita que é mais frequente quando você tem muitas coisas dentro do berço. Então, o ideal é que a criança fique num berço sem nada. Mas nesse caso, a gente tem o problema do frio. Por esse motivo, que muita gente faz a opção de aquecer o quarto. Bom, quando você tem um ar-condicionado no modo quente, é mais fácil, porque aí fica mais tranquilo de você aquecer um quarto, mas no, nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, muitas pessoas lançam mão dos aquecedores portáteis, que podem ser bons sim nos dias mais frios. Então, os aquecedores portáteis existem basicamente três que a gente poderia dizer que são disponíveis no mercado. O mais simples deles é aquele aquecedor portátil que é aquecedor elétrico com resistência, que é o mais barato que a gente vê, é aquele que você vê, ele fica incandescente. E o que que acontece? Eles aquecem ambientes pequenos. E o grande problema deles é que eles queimam o oxigênio, então eles ressecam bastante o ar. Também eles não costumam ter termostato, então eles vão aquecendo, 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 e aí você tem que desligar muitas vezes no meio da noite, aí depois esfria tudo de novo. E outra coisa que é perigoso muitas vezes para crianças, às vezes que já engatinham, tal, pode pôr a mão ali porque ele fica vermelhão ali, chama atenção, então também pode ser um pouco mais perigoso. Então, esses são os aquecedores elétricos. Existem os termoventiladores, que são, na verdade, aquecedores elétricos, só que eles são acoplados com o ventilador. Então, o que que acontece? Eles esquentam o ar e com o ventilador ele joga o ar mais para longe. Então, eles até conseguem expandir um pouco mais o calor. Mas eles também ressecam bastante o ambiente, porque eles usam também, são incandescentes e também consomem bastante energia, assim como os aquecedores elétricos. Então, nós temos uma outra opção. Então, já falamos do aquecedor elétrico, do termoventilador, nós temos os aquecedores a óleo. Os aquecedores a óleo, o que acontece? A eletricidade, ela aquece um óleo que está dentro do aquecedor, ela preenche o aquecedor, a máquina, né? E esse óleo, ele mantém a temperatura por mais tempo. Então, ele é um aquecedor que costuma ser um pouco mais, assim, em termos de gasto elétrico, mais econômico. Porém, ele em si é um aquecedor mais caro, mas ele vale a pena. Eu diria que ele é o melhor aquecedor que a gente tem. O aquecedor portátil no mercado melhor é o aquecedor a óleo. Ele resseca menos o ar, ele mantém a temperatura quente um pouco mais de tempo e eles costumam ter termostato. Então ele liga e desliga, ele vai desligando e ligando conforme você colocar a temperatura. Então você não precisa se preocupar de que vai aquecer o ar, o ambiente demais, aí você tem que ir lá desligar. Então ele é bom. Ele também queima um pouco o ar e também resseca um pouco o ambiente, mas ele resseca menos do que os aquecedores elétricos e os termoventiladores. Então esse sim é o modelo melhor. Agora, quando você usa um aquecedor, você vai acabar tendo realmente uma diminuição na umidade do ar nesse ambiente. Então, o ideal é que você use também um umidificador junto, porque aí você mantém a umidade mais adequada. Para uma criança, ela tem muita sensibilidade geralmente com o ressecamento da mucosa. Então a criança ronca, fica difícil de respirar. Então aí a gente parte para os umidificadores. Os umidificadores, eles são em geral Eles são aparelhos que têm uma tecnologia ultrassônica. Então, o que que é? Você tem uma peça que vibra em alta frequência e libera uma neblina fria no ambiente. Todo mundo já deve ter visto na farmácia, eles ligam, que é um umidificador. Então, ele está liberando uma névoa que é fria. É, geralmente, quando acaba a água desses umidificadores, ele se desliga, desliga automaticamente. E é importante, quando você vai usar um umidificador, que você use água filtrada, porque ele não filtra a água. Então, você vai estar evaporando. Se você puser uma água contaminada, você está evaporando também fungos, bactérias, e que podem estar, ter nessa água que não está filtrada. Existem alguns aquecedores que já possuem umidificadores acoplados. Esses são bons, porque você já tem na mesma peça as duas coisas, tá? Agora, quando você não tem, pode ser bom ter um umidificador junto. Muita gente me pergunta nessa época do ano se deveria comprar um umidificador, porque nessa fase a gente tem muitas vezes umidades baixas em São Paulo, 30% de umidade, às vezes até menos do que isso. O que a gente deve levar em conta é o seguinte: dentro da nossa casa, nem sempre a umidade que está no ambiente externo corresponde ao ambiente interno. Porque a gente deve levar em conta que a gente cozinha dentro de casa, toma banho, isso tudo produz vapor. Então, na verdade, a sua umidade dentro de casa nem sempre é tão baixa como está fora, no ambiente externo. O ideal é que a gente tenha uma umidade dentro de casa em torno de 40% a 50%. Esse é o melhor para a saúde. Agora, a gente tem que lembrar que quando você tem uma umidade muito alta dentro de casa, por exemplo, dentro de um quarto, se você ligar um umidificador a noite inteira sem ter um aquecedor, quer dizer, eu estou falando só de umidificador, o que que pode acontecer? Você aumenta tanto que fica aquele vapor, 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 a noite toda dentro do ambiente. Você vai aumentar muito a umidade e isso aumenta o número de ácaros, porque ácaros adoram ambiente úmido. Ou fungos também, bolor, tá? Às vezes aquela parede fica suada, toda pingando, não tem cabimento, isso é ruim. Então, no final das contas, você quer ajudar a criança e acaba piorando as coisas. Então, é lembrar que a gente não deve, então, aumentar demais a umidade. Lembrando que à noite, geralmente, a umidade aumenta. O horário mais crítico é o horário do meio da tarde, é o horário que a gente tem a umidade mais baixa. Se tiver que usar um umidificador, é esse horário. Agora, sempre dá dúvida de quanto é a umidade dentro de casa. Existem aparelhinhos que não são caros, que se chamam higrômetros. Eles medem a temperatura. A temperatura também, geralmente vem a temperatura junto, mas eles medem, na verdade, a umidade. Higrômetro mede a umidade dentro de casa e a gente deve manter a umidade, mais ou menos como eu falei, entre 40% e 50%, que essa é o ideal. Então, resumindo a história, aquecedores são bons, aquecedores elétricos e termoventiladores são aqueles que mais ressecam o ar e por esse motivo eles precisam de ter um umidificador junto. Os aquecedores a óleo, eles são mais caros, porém eles são ressecam menos o ar e são mais econômicos. E os umidificadores, em geral, eles devem ser usados quando você liga junto um aquecedor. Usar um umidificador dentro de casa nem sempre é necessário, a maioria das vezes não é necessário, porque a gente produz umidade dentro de casa, tá certo? Exceto uma situação ou outra, se a criança tiver com um nariz muito ruim, às vezes resfriado, você pode um dia ou outro ligar o umidificador, mas fazer isso toda hora acaba sendo pior, porque você vai favorecer um aumento de mofo, umidade mesmo dentro do quarto e ácaros em quantidade maior. Então é isso, eu espero que isso tenha ajudado você, Gustavo, e a todos que ouviram a gente. Se você gostou, compartilhe isso com as outras pessoas, que pode ajudar muita gente que esteja em dúvida em relação a comprar ou não esses aparelhos. Até a próxima, pessoal. Tchau.
Valeu, doutor. Obrigado pela mensagem. Você, papai e mamãe que gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar nosso podcast lá no Spotify, no iTunes, também no Google Podcasts e pelo site www.pediatracast.com.br. Até a próxima!